indo. Então, São João aqui é muito forte, já estamos aqui na expectativa. Já começamos a trezena de Santo Antônio, dia 1º a 13, dia 13 tem a festa de Santo Antônio, aí começa a novena de São João, que vai de 15 a 23. E 24 é o lado religioso da festa, né? 24, eu falei, temos a missa e temos a procissão. Mas forró, a partir de agora, vai ser direto, viu?
Direto. Ainda tem o cemitério bizantino, que é...
Sim, não falei disso, né? No City Tour, que eu ia falar agora. O City Tour, que também é obrigatório.
Ai, perdemos o celular. Chovendo muito. Ela disse que lá está um frio danado. Agora, quase meio-dia, 17 graus. Olha que delícia. Nosso tempo também está chegando ao final. Tomara que ela volte para se despedir. Mas que papo gostoso, né, minha gente? Que coisa deliciosa. A gente, como eu gosto, sabe? É o programa que mexe comigo, assim, me emociona. Porque a constatação do quanto a Bahia é rica, do quanto a gente tem um estado potente, para que a gente circule por ele, para que a gente valorize essas nossas tradições, essa nossa cultura. Você vê esse São João nessa região da Chapada Diamantina, né? Que coisa extraordinária você viver essa calma, essa tranquilidade, um bloco, tipo um bloquinho de São João circulando por aquele casario centenário de Mucugê, né? Chamando para o São João, brincando entre um licor e outro, uma brincadeira e outra. Que coisa maravilhosa, né? É um convite para o encontro, é um convite para o silêncio, é um convite para reflexão. Ela citou que a telefonia lá é uma demanda do Conselho de Turismo de Mucugê, porque é precária. Mas eu fico questionando até que ponto a gente precisa de um celular todo vapor em Mucugê, sabe? Até que ponto não é bom a gente desconectar desse ritmo da vida urbana, desse ritmo da vida moderna com esse celular, com essa internet, com essa ligação via satélite que não nos dá tranquilidade, que tirou a paz da vida da gente, né? Hoje, para você ficar no silêncio até quase, você tem que dar essa fugida. E a Bahia tem convites muito bons nesse sentido, da gente se introspectar, da gente se ouvir, da gente olhar no outro, olhar no olho, perceber o outro, né? Viver essas experiências maravilhosas. Ela não voltou. Meu agradecimento à Ângela Pina, que está fazendo um trabalho lindo, uma mulher guerreira, de uma história de vida exemplar, os filhos trabalhando com ela, empresa familiar, muito bom ouvi-la. Está feito o convite, obrigado pela sua companhia, inclua aí a Bahia no seu roteiro de viagem, você não vai se arrepender. Um beijo grande, amanhã estarei de volta. Beijo, até amanhã. Se Deus quiser.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Excélsior FM.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Esse é o Senhor FM.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 3 de junho, memória de São Carlos Lavanga e companheiros mártires, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 122 com o seguinte refrão: Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Os dois versículos do Salmo 122 que acabamos de recitar apresenta um pequeno clamor focado na dependência e confiança absoluta em Deus, ensinando-nos a buscar o socorro divino nos céus, em vez de focar nas circunstâncias terrenas ou no poder dos homens. O salmista institui, convida o leitor a fixar seus olhos no Senhor, com humildade, paciência e fé, durante tempos de sofrimento, de humilhação, de zombaria, de desafios. O convite feito pelo salmista inicialmente para que possamos olhar para cima é uma expressão de reconhecimento da soberania e do poder de Deus. O salmista tira os olhos do próprio problema e foca naquele que tem o controle de tudo. No Antigo Oriente, os servos dependiam totalmente de seus senhores para obter sustento, proteção e orientação. Eles observavam as mãos do Senhor não apenas por medo, mas para receber a direção e o cuidado diários. Isso simbolizava submissão, intimidade e total dependência. Certamente o povo de Deus estava enfrentando humilhação pública e muito sofrimento. Portanto, fica uma clara demonstração de súplica carregada de confiança e fé. A resposta daquele que crê à zombaria não é a vingança ou a revolta, mas o clamor por misericórdia e graça divina. Ficam três lições importantes. Primeiro, quando o mundo ridiculariza nossas crenças ou quando nós nos sentimos desprezados, devemos desviar o foco da ofensa e olhar para Deus. Segundo, devemos sempre cultivar uma postura colocando sempre a direção do que nós queremos em Deus. Assim, seremos vencedores. Terceiro, nunca devemos desistir. Sempre devemos confiar, porque Deus é nosso socorro, nossa proteção, o nosso porto seguro. Amém. E agora, uma bênção para você. Uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Boa tarde, são 12 horas 9 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, na sua rádio Excelsior FM 106.7 e na sua rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quarta-feira, dia 3 de junho. Acompanhe o 12 em Pauta pela sintonia da 106.1 e 106.7, pelos nossos dials aí, pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal, e pelos aplicativos da rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas 9 minutos, vamos aos destaques desta quarta-feira. Operação Dose Final mira grupo investigado por roubos de medicamento e tráfico na Bahia. Acidente entre van e caminhonete deixa 16 feridos na BR-242. Rodovias baianas devem receber 600 mil veículos no trânsito do feriado do Corpus Christi. Ministério da Igualdade Racial inaugura a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado da Bahia. Estados Unidos propõe tarifa extra de 12,5% ao Brasil após investigação sobre trabalho forçado. Ainda hoje, no 12 em Pauta, você confere Editorial Economia. Nosso colunista Thales Silveira vai falar para você que não conseguiu declarar o imposto de renda no prazo estipulado pela Receita Federal. Ainda hoje tem Giro Internacional, que é informação em todo mundo. Giro Esportivo com Matheus Santos, triunfo do Vitória aí na primeira fase, primeiro jogo do final da Copa do Nordeste. Tem primeiro treino público da Seleção Brasileira. A gente vai conferir tudo com o Matheus Santos no nosso Giro Esportivo. Ainda hoje tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas 11 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. Bom, gente, 12 e 11, começamos o noticiário desta quarta-feira falando sobre a operação da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Militar deflagrada na manhã de hoje, a Operação Dose Final, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por roubos à farmácia, também por tráfico de droga, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. As ações ocorrem aqui na capital baiana, Salvador, e nos municípios de Mesquita, no Rio de Janeiro, e a capital paulista, São Paulo. Além de tudo isso, vai ocorrer bloqueio judicial de bens e valores que somam aí 12,5 bilhões de reais. As investigações começaram após a apuração de roubos decorrentes a redes farmacêuticas da capital baiana, com foco aí na subtração de medicamentos de alto valor comercial, como Monjaro, Ozempic e Wegovy. Segundo a polícia, os crimes faziam parte de uma estrutura criminosa organizada com atuação concentrada na região do bairro do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. De acordo com as investigações, esse grupo também é suspeito por envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas, execução relacionada à disputa territorial e associação criminosa. A operação reúne equipes de diversos departamentos das Forças de Segurança da Bahia e temos então as Forças Baianas de Segurança Pública atuando para desmontar esse grupo acusado de prisão, esse grupo acusado de lavagem de dinheiro, esse grupo acusado aí de roubos recorrentes a redes farmacêuticas da nossa cidade, Salvador. Operação Dose Final na manhã desta quarta-feira na capital baiana. Doze horas, 13 minutos, agora a gente fala de mobilidade urbana em função do feriado celebrado amanhã em todo o Brasil, solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, popularmente conhecido como feriado de Corpus Christi, uma realização muito importante para a vida da Igreja Católica, mas que é feriado nacional, e a gente traz um pouco dos destaques desse feriado agora especificamente aí nas nossas rodovias do estado da Bahia. Olha só, cerca de 600 mil veículos devem circular pelas rodovias da Bahia, a BA-093 e a BA-099, durante o período aí do feriado prolongado de Corpus Christi. Expectativa das concessionárias administradoras das BAs é do maior fluxo de saída da capital baiana, Salvador, a partir de hoje, já quarta-feira, a expectativa do retorno dos viajantes nos próximos domingo, dia 17, segunda, dia 8. Na BA-099, que inclui a Estrada do Coco e a Linha Verde, são esperados aproximadamente 160 mil veículos aí, com previsão de trânsito intenso hoje, quarta-feira, e tem instruções importantes aí, tá bom? Orientações das concessionárias orientam os motoristas a viajarem nos primeiros horários da manhã ou da noite, após as 8 horas da noite, para evitar congestionamento. Além das rodovias baianas, a Polícia Rodoviária Federal está com um esquema especial nas estradas de todo o estado, reforçando a fiscalização das rodovias durante o feriado de Corpus Christi. A operação da Polícia Rodoviária Federal, pela Operação Corpus Christi, começa na meia-noite de amanhã, quinta-feira, e segue até às 11h59 do próximo domingo, dia 7, um período importante para esse feriado. Entre as medidas que a Polícia Rodoviária Federal tomará, estão aí a restrição de circulação para veículos de carga com dimensões excedentes aí em trechos de pista simples. A Polícia Rodoviária Federal também vai ter a iniciativa de buscar reduzir o risco de acidente e a melhora na fluidez do trânsito nos horários aí de maior pico nessas estradas. Então está aí restrição de veículos de carga carga no período da operação da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, quarta-feira, de 4 da tarde até 10 da noite. Amanhã, quinta-feira, de 6 da manhã até o meio-dia. E no domingo, de 4 da tarde até 10 da noite. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal também vai contar com reforço de policiamento, de radares móveis, testes de alcoolemia, equipes especializadas em fiscalização de trânsito e combate ao crime. A ação terá como foco infrações associadas aos acidentes mais graves, como excesso de velocidade, ultrapassagem proibida e direção sob o efeito de álcool. Está, então, essa determinação da Polícia Rodoviária Federal, essa Operação Especial Corpus Christi, que vai se iniciar numa semana em que tivemos aí um triste acidente em uma das rodovias federais que cortam o estado da Bahia, que foi o acidente de ontem à tarde aí envolvendo uma van e uma caminhonete que deixou 16 pessoas feridas na tarde de ontem, terça-feira, na BR-242, no município de Itaberaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 4 horas da tarde e provocou a interdição da rodovia por aproximadamente 2 horas. O tráfego na região foi normalizado por volta das 6 da noite e, segundo aí a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a batida. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas. A van pertence ao governo do estado da Bahia e realizava transportes de pacientes para a Policlínica Regional de Saúde de Itaberaba. O veículo aí havia saído do município de Iraquara, sentido Itaberaba, e com o impacto, a van saiu da pista e caiu uma ribanceira às margens da rodovia. Já a caminhonete ficou completamente danificada, com a parte frontal destruída. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou que entre os feridos, 15 ocupavam a van, 9 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Itaberaba, enquanto outras 6 receberam atendimento na unidade de pronto atendimento da cidade. O motorista da caminhonete também ficou ferido. Segundo a Prefeitura de Itaberaba, ele foi retirado das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, recebeu os primeiros socorros da SAMU e posteriormente foi levado para uma unidade hospitalar. Até o momento, não foram aí divulgadas informações sobre o estado das vítimas sobreviventes desse acidente. Eu aproveito para desejar uma excelente recuperação para as vítimas, toda a assistência, o apoio às famílias que perderam pessoas nesse acidente aí, as vítimas que estão se recuperando. E a gente chama a atenção mais uma vez, já foi tema do editorial Meio Ambiente aqui do programa 12 em Pauta, a situação das estradas, especialmente a BR-116 e a BR-242, que cortam o estado da Bahia. A situação na região de Itaberaba é gravíssima, é muito preocupante. As condições de trafegabilidade na região estão cada vez mais difíceis, causando pneus furados de veículos, de caminhões, causando uma insegurança de trânsito muito grande na região. Esse acidente ainda está em investigação, ele pode ter sido ocasionado por outras questões que não necessariamente a qualidade da rodovia, da pista da rodovia, mas é uma região que está sofrendo muito com essa situação. Por isso, o poder público precisa agir com celeridade, precisa agir com urgência para que a gente não tenha tanto acidente acontecendo na região da BR-242. Horas 19 minutos, o Ministério da Igualdade Racial inaugurou ontem a Casa da Igualdade Racial de Salvador, no bairro do Pelourinho, fruto de uma parceria entre o Ministério e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia. O equipamento público chega a Salvador com o objetivo de ampliar o atendimento às vítimas de racismo, também com o objetivo de fomentar ações de promoção da equidade racial e da cultura afro-brasileira. Durante aí a coletiva de imprensa de lançamento dessa Casa da Igualdade Racial de Salvador, a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Raquel Barros, destacou o percentual da população negra, que é maioria absoluta no estado da Bahia. Então, temos um equipamento público que vai funcionar dando assistências políticas públicas de combate ao racismo, às políticas de igualdade racial, um movimento muito importante que vai acontecer em nosso estado, em nossa cidade, com esse equipamento fruto de uma parceria entre a Secretaria do Estado e o Ministério da Igualdade Racial. Vamos escutar agora, então, uma sonora aí feita pela TV Pelourinho, uma sonora com a ministra, ou melhor, com a secretária Ângela Guimarães, secretária de Igualdade Racial do Estado da Bahia, falando sobre a importância da chegada desse equipamento, dessa casa em nossa cidade.
É uma sensação de realização, né? E de comprometimento com essa causa, porque a gente veio aqui, nesse primeiro dia, nessa inauguração, essa casa lotada, explodindo de gente, de pessoas que se referenciam num trabalho sério desenvolvido nessa parceria do governo da Bahia com o governo do Brasil, compreendendo que combater o racismo, superar, enfrentar as desigualdades socioraciais é condição para a efetivação da nossa democracia, é de realmente, né, encher o coração, nos reenergizar. É uma sensação de realização, né, e de comprometimento com essa causa, porque a gente veio aqui nesse primeiro dia, nessa inauguração, essa casa lotada, explodindo de gente, de pessoas que se referenciam num trabalho sério desenvolvido nessa parceria do governo da Bahia com o governo do Brasil, compreendendo que combater o racismo, superar, enfrentar as desigualdades socioraciais é condição para a efetivação da nossa democracia, é de realmente, né, encher o coração, nos reenergizar para as batalhas presentes e futuras e de afirmar esse lugar do governo do Estado, de um governo que foi o primeiro a criar uma Secretaria de Estado de Política de Igualdade Racial, um governo que estruturou essas ações ao longo dos últimos 20 anos e um governo que tem compromisso na superação do racismo, da intolerância religiosa e da promoção dos direitos das pessoas afetadas pelo racismo.
Importante equipamento público da nossa cidade de Salvador, agora ali no bairro do Pelourinho, a Casa da Igualdade Racial. Bom, gente, antes do nosso giro de prestação de serviço, eu queria chamar a atenção para os trabalhadores e trabalhadoras autônomos da capital baiana, Salvador. Vocês já podem gerar as guias de pagamento da taxa de fiscalização do funcionamento e do imposto sobre serviços de qualquer natureza autônoma. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o vencimento da cota única e da primeira parcela está marcado para o próximo dia 30 de junho. A Prefeitura retomou o calendário regular de cobrança após encerrar a medida excepcional adotada em 2021 para amenizar os efeitos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19. Quem optar por parcelamento do TFF deve quitar as demais parcelas em 31 de julho e 31 de agosto. Já os profissionais que escolherem pagar o ISS em parcela única vão continuar tendo direito ao abatimento de 7% no valor devido. As guias podem ser emitidas aí no portal da Secretaria da Fazenda. O pagamento pode ser feito por Pix, utilizando o QR Code disponível no documento, além de cartão de crédito ou débito por meio da ferramenta Pague Fácil. Também é possível efetuar o pagamento em caixas eletrônicos, aplicativos bancários, internet bank, agências autorizadas e casas lotéricas. 12h23, vamos fazer o nosso giro de prestação de serviço, conferindo informação de tempo e trânsito na capital baiana, Salvador. Uma previsão de tempo que não está muito boa para a capital baiana, tá, gente? Estamos vindo aí de dias bastante conturbados em Salvador, dias em que temos aí acontecendo bastante chuvas, uma intempérie urbana por conta das chuvas, uma falta aí de segurança climática em Salvador muito grande por conta das fortes chuvas que vem atingindo a nossa Salvador, e muita gente não sabe o que fazer em relação a esse temporal que vem acometendo a nossa cidade. Temporal esse que vem causando alguns prejuízos, como sabemos, né, nossa capital baiana, Salvador, quando chove, tem muito problema aí de congestionamento, tem muito problema de buraco, de risco de desabamento. São inúmeras situações que acometem a nossa cidade quando ela chove e que deixa o cidadão, a cidadã baiana, brasileira, ou baiana soteropolitana, bastante complicado o trânsito. Por isso que eu digo a vocês, qualquer intempérie urbana e climática relacionada ao tempo em Salvador, acione a Defesa Civil via 199. O clima, que parecia estar estabilizado até ontem em nossa cidade, deverá passar por uma nova frente fria, segundo informações da Codesal. Salvador aí tem previsão de frente fria a partir desta quarta-feira. Conforme informações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal, a cidade pode registrar chuvas fortes e moderadas, associadas também à rajada de vento. Previsão é que o clima chuvoso se mantém até a próxima sexta-feira, com chances de chuva que variam de 80% a 90%. Previsão de temperatura nesse período para Salvador, mínima de 21 e máxima de 28 graus Celsius. Ainda de acordo com a Codesal, o tempo aí em Salvador só deve melhorar no final de semana. No sábado, a previsão de chuva cai para 60%, seguida de 40% no domingo, com previsão de temperatura máxima de 30 graus no final de semana. Além de Salvador, outras 130 cidades do estado da Bahia estão em alerta amarelo sobre previsão de tempo, alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, cidades aí que podem chover até 50 milímetros por dia e riscos de deslizamento de terra em área de risco. Então eu reforço para você, morador e moradora da capital baiana, Salvador, em caso de intempérie urbana relacionada ao clima, acione a Defesa Civil. 12h25, vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito.
Trânsito.
E vamos lá para as ruas da capital baiana, um protesto saindo do Campo da Pólvora deixa o trânsito congestionado na região do Dique do Tororó. A Transalvador está monitorando a situação e trânsito livre nesse momento em Salvador, na Rua Forte São Pedro, na Avenida Jorge Amado no Imbuí, na ladeira do Acupe de Brotas, na Avenida Pinto de Aguiar e na Rua Silveira Martins. Toda quarta-feira é dia de editorial Economia no nosso programa 12 em Pauta, e hoje o nosso colunista Thales Silveira, contador e pesquisador em economia, vai trazer a reflexão, a dica para você que não conseguiu declarar o imposto de renda no prazo estipulado para a Receita Federal. Todo ano a gente vê a Receita Federal cobrar a população aí a declaração dentro do prazo estipulado, porque se ele não acontecer dessa forma, alguns prejuízos podem ser aí afetados a essa população que não conseguiu declarar o imposto no período devido. Então é sobre isso, essas dúvidas que o Thales vai trazer para a gente hoje. Thales, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Quem não declarou o imposto de renda no prazo, o que é que pode fazer?
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Vamos lá. Então, sexta-feira, né? Acabou às 11h59 o prazo da declaração do imposto de renda. Esse ano foi uma entrega recorde. A Receita Federal recebeu 44 milhões e meio de declarações, 1 milhão a mais do que o ano passado. O próprio ministro da Fazenda comemorou no final de semana que tudo ocorreu bem. Então, para a maioria, terminou bem essa história, né? Pelo menos em envio de declaração. Não sei quanto é imposto a pagar as deduções e devolutivas do imposto. Mas a coluna de hoje não é para quem entregou em si, é sim para essa outra parte, né, que deixou de entregar. E vamos lá, João. Mês passado a gente falou aqui, né, de algumas possibilidades de declarações e auxílios às pessoas que precisavam declarar de forma gratuita aqui na capital de Salvador, UNAF, na UFBA, mutirões em alguns shoppings, outras faculdades também prestavam esse serviço, mas algumas pessoas perderam, né? Seja por lá esqueceu, ou seja porque não conseguiu determinado documento, ou a vida atropelada mesmo. E agora é hora de partir para a próxima, né? E aí, perdi o prazo, o que é que vai acontecer? Muita gente me pergunta, vou ter meu CPF bloqueado? Vai, mas não agora. Assim, isso é num caso extremo, né? Normalmente a gente pega casos de CPF bloqueado quando a pessoa acumula diversas pendências durante 3-4 anos, e aí acaba que tem um bloqueiozinho ali no CPF dela. Mas para quem apenas perdeu o prazo agora, é correr, né, para se regularizar, e esse não vai ser um ponto de punibilidade assim normal que a Receita aplica automaticamente, né? Você vai conseguir manter seu serviço, se você precisar tirar um passaporte ou qualquer outra coisa do tipo, abrir uma conta em banco, está tudo normal, você ainda consegue. É um sinal vermelho apenas, né? Amarelo apenas, não é um sinal vermelho, mas não vamos acumular os problemas, né? O que existe de fato é a multa, e aí vale entender direitinho, né? A gente tem a multa pelo atraso da entrega da declaração, que é de R$160. Então, entre os diversos males, não é tão grande assim, mas é isso, vale correr. Por quê? Se você tem imposto a pagar, além da multa de R$165, além da multa, né, você vai ter multa e juros em cima desse valor que você tem a pagar de imposto de renda. Então, quando é que se preocupa, né, isso? É partir logo para ver o que é que você precisa juntar de documentação Na maioria dos casos, a Receita Federal ela já tem a informação lá de se você é obrigado ou não a declarar. Então, na hora que você enviar, automaticamente essa multa vai ser gerada. Você apenas gera um DARF a mais lá no programa e faz o pagamento desse DARF. Então, esse é o ponto. A Receita Federal ela já recebeu, né, as informações do plano de saúde, do seu empregador, se você for sócio de uma empresa, da sua empresa. E é por isso, inclusive, que existe a pré-preenchida. Então, se você comprou e vendeu imóvel também, o cartório já informou, é partir pra, de fato para regularizar, pegar a documentação e ir para cima, né? Justamente para não deixar essa bola de neve, porque além dessa multa fixa, né, vale ressaltar, além dessa multa fixa de R$ 165,00, a gente vai ter multa e juros caso você tenha imposto a pagar. Se você tem imposto a receber, na hora que você enviar a declaração, a restituição pode já vir líquida desse valor. Então, vamos dizer que você tinha R$ 665,00 para receber. A Receita Federal ela já vai pegar o valor da multa, né, de R$ 165,00 e vai te restituir R$ 500,00. Então, é simplificado o processo, não é nada muito complicado que você tem que preencher um DARF, não. O DARF já está pronto, você vai imprimir e gerar, se for o caso, ou se for restituir, já vem líquido dos impostos, da multa. Agora, por que também correr atrás, né, de regularizar essa situação? Além de questões de que pode se acumular pendência nos CPFs, tem a parte da multa de mora, que é, por exemplo, você deve ali o imposto e a cada dia que você demora de pagar esse imposto, vai tendo a multa pelo atraso. E aí essa multa é de 0,33% ao dia e ela pode se acumular até 20%, o que é uma grande coisa. Então, se você deve R$ 1.000, né, de imposto, ela vai se acumular mais R$ 200 só de multa de mora. Aí a gente está falando R$ 200 de multa de mora, se você demorar 60 dias para enviar a declaração, mais R$ 165 da multa pelo atraso, mais os juros do período, que é o juros Selic. Hoje a gente está em 14,5%, então vai dar aí uns 3%, que vai dar mais R$ 30. Então, assim, tem um problema, é um problema, não é os maiores do problema, mas temos que correr para regularizar, né? Você pode fazer, novamente, baixar o programa e fazer pelo programa ou entrar lá com o GovBR na parte do meu imposto de renda e preencher pelo programa online, né, da pré-preenchida, que inclusive já vai vir com alguns valores que as outras partes que se relacionam com você já informaram para a Receita. Então, esse é um ponto importante, né, não perder esse período. E aí, essas pessoas que têm restituição a receber, elas vão entrar em lotes posteriores, né? Isso atrasa um pouquinho o recebimento, mas é possível que até setembro já recebam, senão elas vão partir para os lotes suplementares, e aí normalmente tem dezembro, tem janeiro, tem fevereiro, alguns lotes, inclusive quando a gente estava fazendo aqui, né, falando sobre imposto de renda no mês passado, teve um desses lotes suplementares, se não me engano, no final de abril.
Então, quem declarar agora, após o período estipulado pela Receita, só vai receber a restituição em lotes complementares, é isso?
Pode receber ainda no último lote, se enviar por agora, pode receber ainda no último lote, mas se demorar demais, sim, vai ser em lotes suplementares, sem datas muito definidas. Um ponto importante também para avisar a quem enviou no prazo, vale muito a pena entrar, justamente para não deixar problemas se acumular, entrar lá no GovBR, na parte do meu imposto de renda, e ver se a sua declaração está como processada e com o tique verdinho lá, né? Ou se teve alguma pendência. E se teve alguma pendência, já correr para regularizar, para também que a restituição seja liberada logo, ou se for algum caso que uma informação foi errada e vai precisar aumentar o imposto a pagar, que você não acumule multa sobre esse imposto a pagar. Então, é bem importante isso também. Então, para quem não enviou, regularizar. Para quem enviou, dá uma checadinha que a segurança vale a pena. Então, é isso, João, que a gente teve para a coluna do Plantão Economia de hoje. Meu nome é Thales Silveira e eu espero a próxima.
Obrigado, viu, Thales?
Valeu.
Obrigadão aí pela parceria. Você faz declaração de imposto de renda?
Faço. Então, semana passada foi uma correria.
Ainda tem espaço na agenda para quem não conseguiu declarar, mas quer declarar fora do prazo, divulga aí.
Sim, sim. Agora as coisas ficam mais fáceis, né? O problema mesmo é ali no prazo, que fica bem apertado. A gente teve que negar algumas poucas declarações, mas tivemos que negar algumas mais complicadas que chegou no último momento. Bom, quem quiser correr atrás da pendência, pode falar com o Contribute Contadores, pode ser no Google, no Instagram, que a gente vai responder, e aí a gente consegue tocar o serviço e regularizar essa pendência.
Maravilha, obrigado, Thales Silveira, até a próxima quarta-feira, são 12 horas 35 minutos em Salvador, vamos para os destaques nacionais do dia de hoje. Uma investigação do governo dos Estados Unidos concluiu que 60 países, incluindo o Brasil, falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o Escritório do Comércio dos Estados Unidos propôs a aplicação de uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros e de outras economias consideradas sem mecanismo eficaz de controle. A medida foi baseada na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, a mesma utilizada para fundamentar a proposta de taxação de 25% sobre os produtos brasileiros. Segundo o Palácio do Itamaraty, caso sejam implementadas, as tarifas poderão ser acumulativas. De acordo com um relatório estadunidense, o Brasil não possui uma proibição legal efetiva que impeça a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado em seu mercado interno. Embora reconheça a iniciativa como a lista suja do trabalho escravo e também os compromissos assumidos em acordos internacionais, o documento dos Estados Unidos classifica a conduta brasileira como irracional. Os Estados Unidos estabeleceram dois níveis de sobretaxação: 10% para países com restrições parciais ou compromissos formais de fiscalização e 12,5% para economias que, na avaliação estadunidense, não possuem regimes eficazes de controle. Esse grupo inclui o Brasil, a China, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido, a Argentina e a Arábia Saudita. Essa nova taxação do governo do presidente Donald Trump ao Brasil chega num contexto pós-visita oficial do presidente Lula aos Estados Unidos e pós-visita do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, principal nome que vai contrapor o nome do atual presidente Lula. O presidente Lula reagiu a essa taxação, também o senador Flávio Bolsonaro, mas vamos primeiro escutar uma sonora do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sobre essas novas taxações estadunidenses ao nosso país.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. Por que que entende que ela é injusta? Porque das colocações feitas na chamada sessão 301, a primeira delas se refere à questão do PIX. O PIX é o patrimônio nacional. É uma conquista do povo brasileiro, a tecnologia, serviço da sociedade, da economia, sem nenhum custo para as empresas e para a população. Temos um comércio exterior importante. Os Estados Unidos são o terceiro maior comprador e o terceiro maior vendedor para nós, então ele é importante. Então, todo o setor privado, vamos unir todo mundo. União do país na defesa da soberania nacional e no interesse do povo brasileiro.
Fala do presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula acusou ontem o senador Flávio Bolsonaro de ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma intervenção além das taxas no PIX brasileiro, que também é alvo de ataque dos Estados Unidos. Durante um discurso no município de Rio Verde, o presidente Lula afirmou que não permitirá interferências externas no sistema brasileiro de pagamentos, o PIX, e voltou a criticar o senador Flávio Bolsonaro, que se reuniu com o presidente Donald Trump na Casa Branca no fim do mês aí, no último mês de maio, né? As declarações do presidente Lula foram aí reagidas pelo senador Flávio Bolsonaro, ele aí que enviou um documento aí importantíssimo, ele enviou um documento à imprensa, um ofício que ele teria enviado para o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. No documento redigido em inglês, o senador Flávio Bolsonaro manifesta preocupação com a possibilidade de novas tarifas contra o Brasil e afirmou que o país enfrenta uma crise fiscal com dívida pública acima de 80% do produto interno bruto PIB. O senador Flávio Bolsonaro também agradeceu nesse documento o governo dos Estados Unidos por incluir facções como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, na lista de grupos terroristas. Vamos escutar agora uma sonora do presidente da República, o presidente Lula, reagindo às novas taxações dos Estados Unidos.
Queria tocar um assunto importante com vocês. Vocês se lembram que em julho do ano passado, os Estados Unidos da América do Norte apresentou uma taxação sobre os produtos importados do Brasil de 50%. A alegação dos Estados Unidos naquele tempo era de que os Estados Unidos tinha déficit com o Brasil e que, portanto, ele estava aumentando imposto para fazer um equilíbrio na balança comercial. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%, quando nós estávamos em negociação. Mas como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça para um homem cristão como eu. O que, que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Então veja, eu tenho muita sorte, eu não vou ficar chorando. Se você não quer comprar de mim, pode ficar com as coisas, eu vou vender para outro. Se outro quiser comprar, eu vou vender para outro. A minha disputa é a disputa de narrativa e a disputa de verdade.
Fala do presidente Lula. A China reafirmou ontem apoio à soberania, independência e autonomia do Brasil durante o diálogo estratégico abrangente China-Brasil, realizado em Pequim. Em comunicado divulgado pelo Conselho de Estado chinês, o país asiático também manifestou interesse em ampliar a cooperação com o governo brasileiro e com outras nações da América Latina. A sinalização ocorre em um momento de aproximação entre Brasília e Pequim, em meio às ameaças aí dos Estados Unidos de aplicar novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. A FEBRAPAN, gente, também aí responsável, né? A Federação Brasileira de Bancos, também se manifestou ontem em defesa do PIX, após aí esse sistema entrar no radar de investigação comercial dos Estados Unidos. O procedimento poderá resultar na aplicação de uma tarifa ao país e, por conta disso, a FEBRAPAN afirmou que o PIX não se enquadra como um produto comercial, mas sim como uma estrutura de pagamento desenvolvida pelo Banco Central para estimular a concorrência e facilitar operações financeiras no Brasil. A FEBRAPAN também argumentou que as conclusões apresentadas pelas autoridades dos Estados Unidos demonstram desconhecimento sobre o funcionamento do PIX no Brasil. São várias formas de atacar a autonomia brasileira, seja financeira com o PIX, seja no combate ao trabalho escravo, seja nas suas parcerias para a vinda de produto internacional. O presidente Donald Trump precisa ter uma lucidez de entender que soberania nacional, independente do país que for, precisa ser respeitada e resguardada. São 12h43, a gente segue com mais um destaque nacional desta quarta-feira. O presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, afirmou que a Casa não pode ser obrigada a carimbar a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a escala 6-1. Está então a fala do Davi Alcolumbre, ele que falou em uma sessão no Senado Federal que o Senado Federal não tem como tramitar essa proposta tão rápido quanto a Câmara dos Deputados. Vamos escutar a fala do senador Alcolumbre.
Eu dizer que, como presidente do Senado, essa proposta vai ter que tramitar nas comissões, porque as cobranças de todos os senadores sobre a presidência é que todas as matérias possam passar, no mínimo, por uma comissão. Há cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados. Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Essa é a minha percepção. Ela não é a favor nem é contra. Ela é a favor do debate, do diálogo, da construção, do entendimento.
A PEC, que acaba com o fim da escala 6x1, foi aí enviada pela Câmara dos Deputados ao Senado Federal na última quinta-feira, um dia após a ser aprovado pela Câmara. No mesmo dia, o senador Davi Alcolumbre enviou o texto para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma outra PEC que trata da jornada de trabalho, ou seja, a PEC, que foi enviada pelo Alcolumbre à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que inclusive é presidida pelo senador baiano Otto Alencar, não foi o texto aprovado pela Câmara. Foi um texto alternativo que trata também do fim da escala 6x1, uma proposta que foi apresentada aí pelo Rogério Marinho, líder da oposição aí, também foi apresentada outra proposta pelo Rogério Marinho, senador Rogério Marinho. A PEC dele cria um regime alternativo à consolidação das leis de trabalho, em que o empregador e o trabalhador negociam o valor do trabalho por hora trabalhada. Olha aí, então, o senador baiano Otto Alencar já falou que vai pautar na CCJ do Senado uma PEC semelhante à da Câmara, mais um texto diferente para lidar com o assunto, mas o que esperamos é que o Senado Federal tenha a mesma responsabilidade da Câmara e aprove o fim da escala 6x1 no país, uma demanda dos trabalhadores e trabalhadoras nacionais, que aí tem um clamor popular muito grande, foi aprovado com mais de 450 votos na Câmara e precisa ter também o respaldo do Senado Federal. São 12 horas 45 minutos em Salvador. Está na hora de conferir o que é informação em todo o mundo com o Giro Internacional desta quarta-feira.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Paris, quarta-feira, 3 de junho de 2026. O aeroporto internacional do Kuwait foi atingido por drones iranianos. Segundo o exército do país, o ataque atingiu o terminal de passageiros, deixando pelo menos um morto e vários feridos, além de danos materiais e suspensão de tráfego aéreo. Mísseis também foram lançados contra o Bahrein, mas teriam sido interceptados pelas defesas americanas. Um alto funcionário dos Emirados Árabes Unidos pediu uma posição conjunta do Golfo após os ataques no Kuwait e no Bahrein. O novo episódio ocorre em um contexto de tensões no Oriente Médio. Israel manteve na terça-feira uma onda de ataques no sul do Líbano, enquanto Washington lidera uma nova rodada de negociações entre libaneses e israelenses, mas aponta o grupo islâmico palestino pró-iraniano Hezbollah como principal obstáculo a um acordo. Ainda assim, diplomatas dos dois países em Washington devem continuar as negociações nesta quarta. Portugal vive nesta quarta-feira uma greve geral que paralisa setores energéticos em todo o país em protesto contra uma reforma trabalhista em discussão no parlamento. A mobilização afeta transportes, hospitais, escolas e aeroportos, com centenas de voos cancelados, inclusive voos da companhia aérea TAP, que vão dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro em direção ao Brasil. A medida proposta pelo governo prevê mudanças nas regras de contratação e maior flexibilidade no mercado de trabalho, o que é criticado pelos sindicatos que denunciam perda de direitos. O impasse político já dura meses e tem impacto direto sobre trabalhadores estrangeiros, especialmente brasileiros, que representam a maior força de trabalho imigrante no país. Os Estados Unidos avançam para uma fase decisiva de um aumento tarifário sobre produtos brasileiros. O governo Trump avalia impor taxas de 25% com decisão final prevista para 15 de julho. Até lá, empresas podem se manifestar em uma audiência pública que deve discutir os impactos das medidas. O pacote é baseado em investigações sobre práticas comerciais consideradas desleais pelos Estados Unidos. Apesar da tensão, ainda há espaço para negociações. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, participa nesta quarta de um evento da OCDE em Paris, onde também estará o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. O governo brasileiro tenta organizar um encontro entre os dois, inclusive Greer, que é responsável pela proposta de tarifas de 25%. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos.
Obrigado, Luísa Ramos. São 12 horas e 49 minutos na capital baiana, Salvador. A gente traz um destaque de cultura no 12 em Pauta, falando das festividades juninas do São João na capital baiana, Salvador. A prefeitura divulgou no início da semana, né, gente, aí, as atrações do São João gratuito da capital baiana, Salvador, que vai ocorrer no Centro Histórico. O evento acontece a partir de amanhã, aí, dia 4 de junho, olha só. Aí até o dia 23 na Rua Cheira e na Praça Municipal. Entre as atrações estão cortejo junino, apresentações de quadrilhas, bandas de DJs, aulas de forró, e a programação também inclui transmissão dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo no dia 13 e no dia 19 de junho. Então, programação completa está disponível no portal da Prefeitura de Salvador. Amanhã, por exemplo, dia 4, quinta-feira, vai ter aula de forró na Arena Rombachão, Grupo Forró Cabroeira, na Rua Chile vai ter cortejo junino, e no palco Coreto da Prefeitura vai ter DJ Preta, Forró do Gota e Michel Firmino. E aí todo final de semana tem programação, todos os dias a Prefeitura apresentando uma programação muito especial para o público da capital, né? Para o que a gente chama de São João, da capital baiana, Salvador, a capital aí que não tem tanta movimentação junina frequentemente, as pessoas costumam ir para o interior. Então é uma iniciativa cultural muito importante da Prefeitura, com o objetivo de fortalecer também o São João da capital baiana. São 12h50, vamos com prestação de serviço antes do giro esportivo. Vamos conferir dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta quarta-feira, 3 de maio.
Dicas de emprego.
A Petrobras encerra hoje as inscrições para um processo seletivo de estágio com 150 vagas distribuídas em 12 estados do Brasil, incluindo o estado da Bahia. Aqui na Bahia, as oportunidades são distribuídas em municípios como a capital baiana, Salvador, e o município de Camaçari. Uma bolsa auxílio no valor aí de R$ 1.825 é oferecida, além de vale transporte. Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de nível superior das instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser realizadas pela internet. O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, com possibilidade de trabalho híbrido, conforme edital definido pela empresa. Último dia para inscrição no estágio da Petrobras. Você, estudante, já faz a sua participação nesse processo seletivo tão importante. São 12h51, está na hora da gente seguir para o nosso giro esportivo, conversando com ele, Matheus Santos. Matheus, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao 12 em Pauta. Teve triunfo ontem do rubro-negro baiano pela Copa do Nordeste. Hoje tem primeiro treino da seleção brasileira público. O que é que você traz de atualização esportiva para a gente?
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes telespectadores. Bom, falar um pouco da situação do Vitória, que ontem venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-1. O Vitória ontem conseguiu uma grande vitória no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste e conseguiu garantir uma grande vantagem no jogo de ida. E ontem os placares marcados por Diego Tássia e também pelo Renato Kaiser de pênalti foram que garantiram a presença do Vitória nesse jogo. E a seleção brasileira que segue treinando para esse jogo, né? O Brasil que tem um amistoso muito importante contra o Egito já no próximo sábado. Lembrando que sábado vai ser um sábado agitado. Sábado teremos o amistoso da seleção brasileira, em seguida a grande final da Copa do Nordeste, o jogo de volta entre Vitória e Fortaleza no Barradão. Então, os torcedores podem ficar garantidos para assistir o jogo antes da parada desse grande torneio que a seleção brasileira vai, e o último jogo do Vitória na parada da Copa, sendo campeão ou não. Lembrando para a torcida do Vitória, não temos ingressos para o jogo de volta. Os ingressos já estão esgotados. O torcedor do Vitória não conseguiram garantir, infelizmente não tem como, né? Mas o presidente Fábio Mota já garantiu outra parada para sócio, né? O Vitória vai ter um telão lá no Barradão para o torcedor acompanhar tranquilamente esse jogo no Manuel Barradas contra a equipe do Fortaleza. Então, para quem não garantiu, você pode assistir lá no telão no Barradão ou em algum outro ponto da cidade, até porque o Vitória está a um jogo de ser campeão após 16 anos. E o Brasil, jogo sábado, todo mundo garantido nessa telinha aí, sábado Brasil, em seguida Vitória e Fortaleza, João.
Maravilha, Matheus, gratidão pelo nosso giro esportivo.
E o Vitória está preparado para esse jogo, assim. Como o Bahia que segue em preparação, vamos aguardar se o Bahia vai ter saídas e voltas. O Vitória já garantiu hoje, possivelmente, a não renovação do Renzo Lopes para a próxima temporada, no quesito essa temporada ainda no Vitória, João.
Maravilha, obrigado, viu, Matheus? Até a próxima, até amanhã, né? Amanhã a gente volta com mais Giro Esportivo aqui no programa 12 em Pauta. Bom, gente, são 12h54, nosso programa está chegando no fim, mas vamos conferir a oportunidade de emprego do Cine Bahia agora, o que é a oportunidade de emprego pelo Cine Bahia no dia de hoje.
Dicas de emprego.
Capital Baiana Salvador reunindo hoje 6 vagas para açougue, que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.963,17, mais benefícios. Também em Salvador, uma vaga para cozinha geral, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.800. E também em Nossa Salvador, 2 vagas de mecânica, que requer fundamental incompleto e 6 meses de experiência na carteira. Na região metropolitana de Salvador, o Cine Bahia oferece 3 vagas para auxiliar de depósito, que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.814,16, mais benefícios. E também em Lauro, 3 vagas para eletricista.